começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com Cássio Cardoso para a gente analisar, na verdade, a versão 2.0 desse Telecast aqui, que inicialmente se tratava da derrota do Bahia pro Grêmio por 2-0 na Fonte Nova pela nona rodada do Brasileiro. Mas eis que depois de 40 minutos de gravação, onde a gente já havia ilustrado bastante a situação do técnico Guto Ferreira, a gente recebeu a informação de que Guto não era mais treinador do Bahia, informação via Twitter oficial do clube. Então, precisamos gravar um novo programa. Então, a gente, na verdade, segue tocando essa bola aqui, Fred e Cássio. A gente imaginava que a situação de Guto estava delicada. Mas, Cássio, nenhum de nós contava que Guto fosse cair no meio do programa, senão a gente não estava nem gravando, né?
Pois é, Celso. Veja só, né? A gente comentando e especulando até onde poderia ir a paciência do Bahia com Guto, a estabilidade de Guto no cargo. Eis que somos surpreendidos, e para mim foi uma surpresa, já adianto, com a demissão hoje de Guto Ferreira. A pressão em cima do trabalho de Guto estava muito grande. Estava muito grande por alguns aspectos, né? Que não só o resultado hoje. A postura do Bahia fora de casa com Guto Ferreira, em qualquer divisão e em qualquer ano, Guto trabalhou no Bahia em 2016, trabalhou em 2017 e trabalhou em 2018. Sempre foi objeto de críticas a forma como o Bahia se comportou fora de casa, mesmo em Série B, né? O Bahia não conseguia se impor diante de adversários, inclusive adversários mais frágeis. E isso sempre deixou a torcida do Bahia com a pulga atrás da orelha em relação ao trabalho de Guto. Por outro lado, ele conseguiu fazer da Fonte Nova um forte aliado, um aproveitamento forte, grande. O Bahia que ganha a maioria dos jogos, né, na Fonte Nova, claro que falando em Série A, a amostragem era muito menor, mas era algo que pesava a favor de Guto. Além também de Guto ter conquistado os objetivos que eram colocados para ele. Quando ele chegou, o Bahia, o objetivo era subir, ele conquistou. Quando começou 2017, o objetivo era conquistar a Copa do Nordeste, ele conquistou. Teve o trabalho interrompido por iniciativa dele, que foi para o Internacional, aceitou um convite de trabalho. E quando ele voltou para o Bahia em 2018, ele voltou para conquistar o Campeonato Baiano, porque senão o Vitória seria tricampeão baiano, conquistar a Copa do Nordeste e fazer o Bahia alcançar a sua melhor campanha na Copa do Brasil. Bahia até agora não passou na história da Copa do Brasil das quartas de final. E, claro, Série A, fazer uma campanha segura, distante da zona de rebaixamento. Guto conquistou o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste está nas semifinais, e diante do que a gente vê de adversários, o Bahia é favorito, não tem um Sport que não participou, o Vitória, grande rival, além de estar muito mal, está fora. E o Ceará, que fez uma grande primeira fase, está ali no momento de falta de confiança, né? Por conta até também da Série A. E na Copa do Brasil foi bem no primeiro jogo contra o Vasco. Além da Sul-Americana, que o Bahia também tirou o Blooming. Então, Guto estava conquistando os seus objetivos. Mas o que o Bahia vem mostrando fora de casa, na Série A, em termos de desempenho, em termos de resultado, desgastou muito rápido o trabalho de Guto, mais rápido até do que eu imaginava, depois até da conquista do Campeonato Baiano. E hoje, após a derrota para o Grêmio, um jogo em que o Grêmio mereceu vencer, o Grêmio que é superior taticamente ao Bahia e que foi cirúrgico, quando precisava ser melhor com a bola, foi melhor, fez o gol com 10 minutos, teve o jogo à sua feição o tempo todo, porque deixou o Bahia jogar, mas impôs ao Bahia a sua forte marcação, seu sistema defensivo muito sólido. E o Bahia se estabanou diante do Grêmio, né? Ficou ali tentando bater, mas sem causar qualquer tipo de dano ao Grêmio durante todo o jogo. E no final, o Grêmio só fez matar, né? Então, a diferença de a imposição do Grêmio, a diferença de qualidade, a falta de força do Bahia hoje na Fonte Nova foi muito visível diante de um adversário qualificado. Mas se não fosse as posturas do Bahia em outros jogos fora de casa, eu recorto até o jogo contra o Inter e contra o Sport como bons exemplos, que o Bahia enfrentou esses adversários, quando esses adversários viviam momentos instáveis e o Bahia sequer esboçou pontuar em qualquer desses jogos, né? Isso causou um dano muito grande ao trabalho de Guto Ferreira e já foi um ponto que foi virando pressão à medida que o Bahia enfrentou adversários mais qualificados fora de casa, como Palmeiras e Flamengo, e reforçou essa imagem. né? E aí hoje pegou um adversário qualificado em casa, que foi o Grêmio, e acabou perdendo também. E aí a situação de Guto Ferreira estava muito crítica. Eu não imaginava que ele fosse ser demitido, a gente pode comentar isso mais na frente, se faria ou não faria isso, mas o fato é que ele estava em situação de risco, e eu colocava esse risco para o jogo de Curitiba contra o Paraná, que era o próximo jogo do Bahia, fora de casa. Mas não imaginava que ele fosse ser demitido hoje. Ele sai, a saída dele tem a aprovação de boa parte da torcida, já deu para perceber pelas manifestações na Fonte Nova, redes sociais, enfim, durante o jogo e agora após a notícia da sua demissão. Mas eu penso que ele acabou pagando por isso, pagando também por escolhas que beiram a inflexibilidade, né? O pragmatismo de Guto vai pertinho da teimosia ali, já deu resultado em alguns momentos, com o Lucas Fonseca e René Júnior, por exemplo, mas em outros acabou custando também caro ao Bahia. E juntar um elenco que o Bahia tem hoje, que é bom o suficiente para não passar sufoco na Série A, com o que o Bahia tem hoje na tabela, 8 pontos, 18º lugar, 6 gols marcados apenas, só fez gol em 3 das 9 rodadas, isso pesou muito para que Guto fosse muito pressionado, e eu imagino para que a diretoria do Bahia tomasse a decisão de demiti-lo. Se isso é uma medida correta, se o timing foi bom, a gente pode desenvolver mais para frente. Para mim, a demissão de Guto ter acontecido hoje, Celso, Fred, foi uma surpresa. Mas eu vejo muitos motivos que fazem a diretoria do Bahia chegar a essa ideia, a essa atitude. Se eu concordo, são outros 500.
Fred, Guto sai do Bahia com 60,6% de aproveitamento nessa segunda passagem, com 33 jogos, sendo 16 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Segundo o próprio comunicado do clube, né, nessa passagem pelo clube, ele foi campeão baiano, chegou até as semifinais da Copa do Nordeste, o que acaba desabonando o trabalho de Guto, pelo menos na minha opinião, e na segunda fase da Sul-Americana. Na primeira gravação, Fred, você já havia se posicionado contra a queda do treinador. Queria que você me falasse como é que você recebeu essa notícia de que ele não é mais treinador do Bahia.
Celso, primeiro eu queria dizer que esse aproveitamento e essas classificações que Guto conseguiu, elas não devem ser tratadas nessa balança como algo positivo, tá? Porque foi o bom e velho nada mais do que a obrigação, tá? O Bahia ser campeão baiano, com um time mais equilibrado, melhor do que o do Vitória, é algo natural. O Bahia passar pelo Blooming da Bolívia na Sul-Americana é algo absolutamente natural. O Bahia chegar na semifinal do Nordestão, enfrentando Botafogo da Paraíba nas quartas, pelo amor de Deus, né? O Bahia automaticamente já larga na semifinal da Copa do Nordeste. E na Copa do Brasil, diante do Vasco, que talvez tenha sido uma das melhores opções daquele sorteio, também não tem muito mérito nisso daí, não, tá? Agora, apesar desse início duro, ele sugere que meu comentário vai ser extremamente contra Guto. Mas não vai, eu só fiz questão de pontuar que o desempenho na Série A vale muito mais do que todos esses numerozinhos que o Bahia colocou no comunicado para suavizar a demissão. Como a gente tinha falado, tanto Cássio quanto eu, no telecast que a gente acabou descartando, nenhum de nós era favorável à demissão de Guto agora, tá? E um dos pontos que eu utilizei para isso é que restam 10 dias com 3 jogos no meio desses 10 dias até a paralisação para a Copa do Mundo. Então, o que o Bahia ganha efetivamente trocando Guto por um novo treinador, que daqui a pouco a gente vai discutir os perfis de quem pode vir a ser, é a certeza de enfrentar o Paraná com um interino e muito provavelmente tendo esse novo treinador sem o domínio do grupo no jogo do próximo fim de semana, e tudo muito corrido. Até são 2 jogos em Salvador, isso ajuda um pouco, né? O Bahia, depois de enfrentar o Paraná fora, recebe Botafogo e Corinthians. Na prática, a direção, o presidente, ao cederem, digamos assim, a pressão eu digo cederem a pressão, porque eles sempre demonstraram ter uma convicção em Guto, ele busca o tal do fato novo. E quando você busca o tal do fato novo, é algo extremamente perigoso, porque é muito mais aposta do que convicção. Eu acho que nesse momento o Bahia deu uma patinada no seu planejamento e uma patinada nas suas convicções ao demitir Guto. Guto merecia ser questionado, sim. Guto fazia um bom trabalho? Não. Mas também não fazia um trabalho horrível. Tá? O Bahia, você assistindo os jogos, você vê um time claramente bem treinado, um time bem distribuído, um time em que todos os jogadores, titulares e reservas, quando entram, sabem, tem muito claramente na cabeça deles a função que vão exercer, sabem como o time joga, sabem o que deve ser feito. O que está faltando é uma maior performance técnica desses jogadores que são escolhidos por Guto. E aí, a gente coloca uma parte da culpa nos jogadores, tá? A gente vê jogadores que são limitados, que em todas as suas carreiras nunca foram decisivos, e aí eu cito Vinícius, cito Regis, cito Elber. A gente vê jogadores muito abaixo do que já renderam em anos anteriores, e aqui a gente cita diretamente a Lione, tá? Assim como Thiago, zagueiro, assim como Edson, volante, jogadores que tinham no próprio Bahia uma média de desempenho mais alta do que a que estão jogando esse ano. Aí você pergunta, porra, a gente pode culpar então o Guto pelo fato dos jogadores estarem mal? Em tese não pode, porém, quando o Bahia vai ao mercado lá no início da temporada, investe em reforços que em tese chegariam para ser titulares, e esses jogadores não estão sendo titulares, aí a gente já começa a questionar. Por quê? Porque para mim, Guto, ele foi pragmático demais ao definir de forma muito rápida, e foi muito rápida, titulares que melhor se adequam a seu sistema de jogo. A dupla de volantes, Gregory e Elton, talvez fosse, no imaginário torcedor, a terceira e quarta opção para a temporada. E eles estão jogando como titulares. Eu acho que lá em janeiro, antes de boçar o time, todo mundo imaginava Edson e Newton. Edson até teve algumas chances, Newton pouquíssimas e só, lá no começo do ano. Isso mesmo vale para Mena na esquerda, o mesmo vale para Elber, que demorou muito a começar a jogar. Guto só cedeu para a escalação de Elber quando o Marco Antônio se machucou. A Lione, pouco testado, tá? E até difícil fazer qualquer defesa da Lione horas depois de uma atuação tão apagada como a que ele teve contra o Grêmio. Mas o que eu quero dizer com isso é que Guto, rapidamente, ele desistiu de ter seus jogadores mais rodados, seus jogadores mais testados, seus jogadores de maior peso técnico em campo. Ele achou uma solução momentaneamente mais eficiente, mas no peso de uma Série A, não é só tática. Tática é importantíssima. Rigidez de esquema, respeito, disciplina, é a palavra que eu queria. Disciplina de esquema é algo fundamental para qualquer time. Mas rodagem também, experiência também, peso também. Aí eu pergunto, quem é o jogador no Bahia que coloca a bola debaixo do braço e acalma o time quando a situação está saindo do controle? Qual o poder de reação que o Bahia demonstrou nessa Série A? Levou um gol contra o Inter, morreu. Levou um gol contra o Sport, morreu. Levou um gol contra o Palmeiras, morreu. Levou um gol contra o Flamengo, morreu. Ah, mas é fora de casa. Em casa o time é outro. Até levar um gol. Quando levou um gol do Grêmio com 10 minutos, o Bahia foi o mesmo. Dentro e fora de casa. Ou seja, a gente vê, na verdade, mais do que um time sem ação, um time sem reação. E parte disso deve ser sim atribuído às escolhas de Guto Ferreira. Inclusive, Cássio, no telecast que a gente gravou e optou por deletar, ele trouxe uma estatística dessa falta de reação do Bahia, né, Cássio? Poderia trazer de novo aqui?
Sim, claro, Fred. O Bahia, esse ano, ele só conseguiu virar um jogo. O jogo estava 0-0, ele saiu atrás ele só conseguiu reverter uma vez, contra a Juazeirense no Campeonato Baiano, primeira fase. E foi um jogo que o Bahia foi horroroso, conseguiu um gol perto do final da partida, no lateral que o Léo cobrou e o zagueiro, o Júnior Gaúcho da Juazeirense, fez gol contra, se bateu com a bola. E no finalzinho, o Bahia já não há uma falta para o Bahia, o Brumado conseguiu cabecear e fazer 2-1. No mais, o Bahia só conseguiu reverter um jogo contra o Altos, em que o Bahia já tinha feito 1-0, tomou a virada e reverteu ainda no segundo tempo, tudo lá no espaço curto de tempo do segundo tempo, e conseguiu um empate com o Vitória, quando tomava 1-0, teve aquela pancadaria, o jogo não acabou, foi 3-0 para o Bahia, e o Bahia acabou não perdendo. No mais, o Bahia sempre perdeu. Sempre que o Bahia saiu atrás, o Bahia não conseguiu perder. Inclusive o jogo contra o Náutico, que teve aí no Recife, vocês puderam acompanhar de perto, que o Bahia tomou gol no início e não teve poder de reação, né? E isso aconteceu outras vezes. O Blooming, também Santa Cruz da La Sierra, fez 1-0 e o Bahia não conseguiu reagir. Fora de casa pela Série A, né, que o Bahia não fez gol, não fez ponto. E aconteceu também o Campeonato Baiano, primeiro jogo do Campeonato Baiano, o Bahia tomou 1-0 do Bahia de Feira. Tomou o gol no primeiro tempo e não reagiu. Botafogo da Paraíba, o jogo da estreia na Fonte Nova também, por aí vai. Isso aconteceu com frequência ao Bahia, e isso ilustra muito bem o que você está comentando, Fred. O Bahia não é um time com capacidade de reação, né? Quando a circunstância do jogo se apresenta tá ruim, toma um gol, o Bahia tem muita dificuldade de conseguir um bom resultado.
Bom, acho que agora é inevitável também a gente começar a falar do substituto de Guto, né? Enquanto a gente estava se preparando aqui para gravar o programa novamente, começamos a buscar informações no Twitter, e há informações sobre a possibilidade de Nelson Batista ser o escolhido. Que informações você tem aí, Cardoso?
Celso, é o seguinte: antes de Guto Ferreira ser escolhido técnico do Bahia para 2018, né, após a eleição do Bahia, com essa nova diretoria do Guilherme Bellintani e do Vitor Ferraz, o nome de Nelson Batista era o favorito, certo? Carpegiani era técnico do clube, mas se sabia que ele tinha aquela proposta do Flamengo para virar dirigente, e o pessoal estava meio pé atrás e acabou não querendo ficar com ele. E Nelson Batista era o nome escolhido. E Nelson Batista não veio para o Bahia porque tinha, segundo o próprio Nelson, um carinho pelo esporte, uma ideia com o esporte, né? E aí foi para o Sport Recife, a gente sabe, não deu certo, as coisas não funcionaram e acabou demitido, mas ele já era um nome desejado pela alta cúpula do Bahia antes do ano começar. Então, não é surpresa a especulação em torno do nome dele, e não vai ser surpresa se ele desembarcar em Salvador para assumir o Bahia. Não vejo, aí eu estou falando por mim, como um nome adequado ao momento do Bahia, ao que o Bahia precisa, enfim, a dinâmica que o Bahia precisa ter para poder resolver seus problemas. Vai ter uma parada para a Copa, que é uma parada mentirosa, porque o Bahia vai estar em atividade pela Copa do Nordeste na segunda-feira pós-Copa, já joga o jogo da volta contra o Vasco pela Copa do Brasil, mas, enfim, é um nome forte se considerar que o Bahia quis trazer Nelson Batista no início do ano, e ele só não veio para o Bahia porque acertou com o Sport.
Fred, e na sua opinião, você acha que é o treinador é o melhor nome para assumir o Bahia?
Tu tem certeza que tu quer me fazer essa pergunta?
Você sabe melhor que
Veja, a situação do Nelsinho aqui, eu vou até expor aqui a minha opinião antes de pedir a de Fred. Quando o Sport anunciou o Nelsinho, eu fui contra de maneira muito clara e disse que o Sport estava se expondo demais ao risco de queimar um ídolo e nada mais, né? Meus argumentos foram o seguinte: que Nelsinho, ele estava fora do esporte, não somente, ele estava desde 2009, não somente fora do esporte, mas fora do futebol brasileiro. Desde 2009, depois daquela campanha na Libertadores, Nelsinho tocou sua carreira no Japão, na primeira divisão, mais recentemente na segunda divisão japonesa. Isso me levou à conclusão de que, primeiro, duas coisas. Nelsinho é um profissional dedicado, ele é um profissional capaz, ele é um profissional competente. Justamente por isso eu tinha certeza que ele esteve durante esses 9 anos mergulhado no mercado do futebol japonês, na realidade do futebol japonês, porque Nelsinho é esse tipo de treinador. Assim sendo, ele estava distante da realidade do futebol brasileiro durante os mesmos 9 anos, né? Isso é tempo demais. É tempo demais. O futebol brasileiro sofreu uma mudança muito significativa, talvez de uns 6 anos para cá, uns 5 anos para cá, mas certamente dentro desse período em que Nelsinho esteve afastado da realidade do futebol brasileiro. Por isso, eu fui contra o retorno dele para o esporte. E desde que ele retornou ao futebol brasileiro, o único time que ele passou foi o Sport. Então, realmente, eu não acho que tenha o perfil ideal para assumir o Bahia. Mas eu queria ouvir a sua opinião também, Fred.
Celso, minha relação com o Nelsinho, ela é, digamos assim, tumultuada desde a primeira vinda de Nelsinho. Em que ele eu lembro que ele foi anunciado no Sport no mesmo dia que Nelsinho Piquet foi anunciado na Fórmula 1. Eu fiz uma coluna aqui no Diário de Pernambuco, cheio de elogios a Nelsinho. E no final, eu deixava claro que eu estava me referindo ao Nelsinho Piloto, que foi uma coluna trágica, né? Porque Nelsinho Piloto não deu em nada, pelo contrário, se envolveu no escândalo e não funcionou. E Nelsinho Batista acabou sendo campeão do Brasil, né? Campeão da Copa do Brasil pelo Sport. Ponto. E fez um grande trabalho naquele ano. Ponto. O que é importante deixar muito claro, você já expôs aqui. A gente tem um recorte de 20 anos, de 19 anos, com um bom trabalho do Nelsinho. Um. Foi o 2008 do Sport, o 2009 ele foi campeão pernambucano, o time fez uma boa Libertadores, fez uma Libertadores em que a eliminação não passa nem de perto por ele, e depois no Brasileiro, estava afundando, ele foi demitido e o time acabou sendo rebaixado. Ali surgiram arestas que foram muito impactantes para que o trabalho dele agora em 2018 também não funcionasse. Tá? A parte negativa é essa. A parte negativa é que eu acho que Nelsinho é um treinador fora do mercado, com um único trabalho positivo em 19 anos dentro do Brasil. A maioria desse tempo ele passou no Japão. E esse retorno para o Sport, ele se mostrou em um desacordo com a forma que se está jogando futebol no Brasil. Ele, o trabalho, a evolução imediata que Claudinei deu ao Sport pesou muito contra Nelsinho. Mostrou que o elenco que Nelsinho criticou não era esse um bicho tão feio assim. Porque você dando um mínimo de organização defensiva, o elenco conseguiu começar a responder. Então, Nelsinho, ele é o personagem principal do colapso do Sport dentro de campo nos primeiros 3 meses do ano. Eu digo dentro de campo por quê? Porque aí também precisa ser justo com a coisa. Nelsinho veio para o Recife, não recebeu um único mês do salário dele inteiro e ainda viu a direção mudar. A direção do futebol mudou conforme o primeiro fracasso, né, foi aquela eliminação ferroviária do Ceará na Copa do Brasil, e no que mudou, colocou justamente como vice-presidente de futebol Guilherme Beltrão, com quem Nelsinho tinha um problema desde 2009, e a coletiva de imprensa que ele deu quando saiu do clube, quando entregou o cargo, e foi uma coletiva bem questionável, tá? Eticamente, inclusive. Ele usou palavras muito fortes, ganhou a simpatia da torcida, mas usou o clube, ele agrediu muito o clube dentro do clube, tá? Eu acho que ele foi bem, bem pouco ético, tá? Ele focou muito nas pessoas que estavam ali e esqueceu um pouco o clube. E boa parte do que ele falou se referia a 2009 e não a 2018. O que mostra, além da desconexão tática, uma espécie de descompromisso com a realidade. Tá? 2009 não importava, o Sport estava aí penando, sofrendo em 2018, e ele com problemas de 10 anos antes, tá? De uma década atrás. E um erro do Sport, tá? Um erro do Sport ter trazido, um erro do Sport ter mantido, e um erro do Sport ter tentado fazer com que os problemas de Beltrão e de Nelsinho fossem contornados quando nenhum dos dois efetivamente queria isso. Agora, todos esses problemas à parte, todas essas arestas que ele tem no esporte, que ele alimentou, efetivamente o trabalho foi horroroso, horroroso dentro de campo, horroroso. Nelson não conseguiu definir nada, o time ofensivamente era um horror, o time não tinha nenhuma linha defensiva, e eu acho uma escolha péssima pro Bahia, tá? Péssima. Acho que a gente pode discutir a partir daqui nomes com um pouco mais de encaixe. Agora, o fato do Nelsinho ter sido procurado pelo Bahia no início do ano e o fato dele estar livre do mercado aproxima.
Cardoso, mas certamente há outros nomes também sendo especulados ainda, né?
Existem sim, Celso. O Carpegiani, ele é um nome forte também. Carpegiani deixou uma memória... tá bem, né? Você vê que o negócio tá bom. Porra,
tá complicado.
Mas tem muito torcedor que vai me xingar todo quando ouvir isso. O Carpegiani deixou uma memória afetiva forte no torcedor do Bahia, porque ele chegou ano passado, após o trabalho do Preto Casagrande. Preto Casagrande foi o técnico que assumiu interinamente após a saída do Jorginho, que veio para substituir Guto. E com o Preto, o Bahia conseguiu alguns resultados interessantes, mesmo com um desempenho completamente abaixo do normal até, né? Era um time absolutamente desorganizado e sem qualquer cultura tática aparente. O que acontece é que, quando o Carpegiani chegou para substituir Preto, o Bahia conseguiu alguns bons resultados em casa, conseguiu alguns bons resultados fora e já estreou empatando com o Palmeiras por 2-2 quando saiu tomando 2-0. Ele mudou a formatação do time para um 4-1-4-1, usou o Vinícius ali entre as linhas, e isso deu a impressão que ele estava colocando o Bahia no patamar que o Bahia merece, olhando o Bahia como um grande, que pode enfrentar de igual para igual qualquer um. Isso ele conseguiu fazer, o Bahia fez jogos interessantes, conseguiu pontos interessantes, escapou muito rápido do rebaixamento e chegou a flertar com a vaga da Libertadores, já que 9 times poderiam se classificar, né? Então, isso tudo deu a impressão de que a Carpegiani virou um Midas do comando técnico. Mas eu faço muitas ressalvas ao trabalho do Carpegiani aqui. Valorizo que ele, de fato, botou um padrão tático no Bahia, fez o Bahia se impor, o Bahia conseguiu bons resultados. O Bahia com ele só venceu fora de casa o Avaí, tá? Mas chegou a tomar 4-1 do Flamengo, um jogo que até se comportou bem até determinado momento, empatou com o Palmeiras. Foi um time que não foi esse, saiu conquistando resultados assim fora de casa, né? E na parte final do campeonato ainda tomou 1-0 do Sport, um Sport que estava se agarrando nas últimas esperanças de permanência na Série A e vivia um desempenho muito ruim, né? Mas conseguia ali, conseguiu ganhar do Bahia na Ilha do Retiro e depois ainda perdeu para Chapecoense também em Salvador na penúltima rodada. E além disso, o Carpegiani, eu lembro de jogos que o Bahia fez que ele mexeu muito mal. Ele transformava a realidade dos jogos assim e o Bahia conseguia escapar. Um bom exemplo foi o Bavi do Campeonato Brasileiro, que o Bahia não jogou bem o primeiro tempo, mesmo tendo mais proposição de jogo. Fez 1-0 com o Mendonça na fala do Wallace. Botou a bundinha toda na parede. Ele chegou a tirar o jogador de... Não sei se foi o Zé Rafael que ele tirou e botou o Thiago Martins. Inventou um terceiro zagueiro. O Vitória foi pra cima, empatou aos 40 minutos, mas o Bahia no escanteio lá no contra-ataque de Regis dos Magos. Ele conseguiu fazer um jogada individual, conseguiu escanteio, e depois do escanteio o Bahia fez o gol com o Edgar Júnior. E aí essa questão desses resultados somadas a uma outra impressão de desempenho do Bahia, de imposição fora de casa, fez com que o Carpegiani criasse, além, claro, de conseguir, né, a melhor pontuação do Bahia em pontos corridos, desde que o formato é assim. Isso criou uma atmosfera muito positiva em torno do nome Carpegiani. Mas essa atmosfera existe na torcida, boa parte da torcida, não é o meu caso, tá? Eu não vejo isso, o Carpegiani, como essa grande solução. Inclusive, eu vejo o Carpegiani como técnico de curto prazo, de trabalho com prazo de validade. Ele enche o saco muito rápido, ele parte para o confronto, parte para o conflito. Ele não tolera algumas coisas. É um cara que ganhou muita coisa na vida já, sabe muito de futebol, mas não consegue aplicar. Então, é um nome que está sendo especulado aqui, sim, e que tem força também. É um nome que também tem força dentro dos bastidores do Bahia. Dois nomes que estão sendo especulados, um é natural, porque caiu ontem e conseguiu espremer aquela pedra que é o Vasco e dar algum leite, foi o Zé Ricardo. E ele, como deixou o Vasco ontem, ele é um nome que está sendo especulado, mas é mais pela torcida. Além de um nome que me agrada, né, que me agrada e que para mim foi injustiçado no Ceará, que é o Marcelo Chamusca, que é um técnico que... Ele mostrou...
Eu esperava já aí cair.
Hein?
Eu esperava Jair cair.
Jair foi. Ele tava na Berlinda hoje. Eu imagino que se ele não vence o Vitória na Vila Belmiro, ele cairia também. Tanto que o torcedor do Vasco vai estar lambendo os beiços, né? Torcendo por Vitória, que ele é o nome especulado para assumir o Vasco. Veja só. E aí, o que acontece é que o Marcelo Chamusca é um nome que agrada, que saiu do Ceará. Eu acredito que a avaliação foi mal feita lá, né? O Ceará tem um elenco ruim para a Série A. Não é que o elenco do Ceará seja ruim, mas é um elenco que para a Série A tem muitos limites. E mesmo assim, o Marcelo Chamusca conseguia dar algum tipo de competitividade. Caiu num jogo que foi muito bem contra o Vitória aqui em Salvador. Qual o problema do Chamusca? O CEP. O Chamusca é daqui, é da terra, né? E ele já treinou o Bahia, inclusive, como interino em 2003. Dois jogos, em um deles o Bahia venceu o Fortaleza por 1-0, no outro tomou 3-1 do Inter, pelo Campeonato Brasileiro, dos dois aqui na Fonte Nova. Mas o Chamusca é da terra. E conhecendo o torcedor do Bahia, a resistência ao nome dele será gigante caso ele apareça. Tem gente que aprova, mas a maioria, quando eu falo assim de um recorte bem amplo, de massa, ele seria um técnico que já chegaria muito pressionado, sob muita desconfiança, o que eu lamento. Mas isso é um fato, isso acontece. E por isso eu penso que talvez a diretoria do Bahia não vá nessa direção. Não vá agora tentar trazer um treinador que precise provar alguma coisa na Série A. E aí me preocupa, mas os nomes de Nelsinho e de Carpegiani acabam que, pelo menos para a noite de hoje, pelo histórico recente do Bahia e pelo que eu conheço da diretoria executiva do Bahia, são nomes que têm força sim para assumir.
Fred, desses nomes que foram citados aí, algum te agrada? Tem algum outro nome também que você acha que deveria estar ou que pode estar no radar da direção do Bahia, de Belintani?
Minha leitura é muito, muito parecida com a de Cássio. Acho que Nelsinho e Carpegiani são os dois piores nomes dessa lista. Acho que são nomes que não encaixam na necessidade atual do Bahia. E considero que Zé Ricardo e Chamusca são nomes mais interessantes. Agora, acho quase impossível esse cenário de Chamusca. Primeiro, como o Cássio falou muito bem, o CEP, o cara da casa, o cara conhecido em Salvador, não estava muito mal no Ceará. A culpa não era dele. Mas o presidente pensa assim: cacete, velho, eu vou trazer um treinador que estava com 3 pontos na Série A, que foi demitido do Ceará, não tem lastro, chamou que não dá nenhum lastro para a diretoria. E analisando esse time do Bahia, os problemas que o Bahia tem, eu colocaria como número 1 da lista Zé Ricardo. Esse eu acho um bom treinador. Esse eu acho que seria, ajudaria muito, o Bahia daria um passo para frente com o Zé Ricardo. Tem um quinto nome, que é um treinador caro, mas está desempregado no momento, que é Dorival Júnior. Tá? Se o Bahia quiser dar um tiro de maior impacto, digamos assim, semelhante a Carpegiani...
Morro de medo disso, bicho.
Eu acho que Dorival, dos que estão livres do primeiro escalão, é melhor. Agora, é muito caro.
Eu também acho.
É muito caro.
Agora, tem um detalhe, Fred. Dorival, para todos os efeitos, ele também, de certa forma, está meio que ligado à situação do Santos, né? E de Jair. Porque ele, na Vila, ele é o favorito para assumir o peixe em caso de queda de Jair. Como o Cássio lembrou hoje, estava na iminência, né? Eu não sei se seria uma negociação tão fácil também, né, Fred?
Eu acho a negociação difícil. Agora, esperar para o Jair, Jair vende um 5-2, né? Jair ganhou fôlego. Acho que Jair vai acabar sobrevivendo, sabe? E então eu acho que ele sobrevive. Ele vende os 5-2, ganhou fôlego, não tem nenhum grande jogo pela frente, está com um jogo a menos. Isso tem que ser levado em conta. Então,
vem a Copa ainda, né?
Isso. Olha só, se ele chegar na Copa. Quem chegar, se ele sobreviver 3 jogos, ele sobrevive mais um mês. E detalhe, o Santos flerta, inclusive, sempre flertou com o Guto Ferreira. Não sei qual seria o perfil. O Guto é um cara que tem imagem boa no mercado. Ele fatalmente será cogitado aí nesses times que estão com vaga aberta. O Vasco, por exemplo, sabe? A ciranda é muito pouco criativa, né? A ciranda do mercado brasileiro. E tem ainda um sexto nome mais ousado, mas eu acho que ele não abriria mão do trabalho que ele está fazendo, que é o de Rogério Ceni, né? É o melhor técnico da Série B, faz um trabalho espetacular no Fortaleza. Não sei como ele reagiria com a perspectiva de pular de divisão esse ano, acho muito difícil que faça. Eu acho que ele diria não. Porque ia pegar uma bomba chiando nesse momento e poderia estragar tudo que fez até aqui.
Cardoso, querido, queria as suas considerações finais antes de a gente encerrar aqui esse programa.
Olha, Celso, as considerações finais são em tom de lamentação. Primeiro porque um trabalho de técnico interrompido no futebol da Bahia, eu lamento muito, principalmente em caso de Bahia Vitória, porque é uma cultura que, se no Brasil é forte, aqui parece que é o nascedouro, sabe? O caminho do técnico é muito mais curto do que deveria ser para um futebol de qualidade. Depois a gente não sabe muito por que os clubes não conseguem jogar de uma forma propositiva. Porque uma forma propositiva você precisa de um trabalho consistente de muito tempo, né, construindo aquela ideia de jogo. E na Bahia, Celso, para você ter uma ideia, a última vez que um técnico do Bahia começou e terminou a temporada à frente do time foi em 2007, com Artuzinho. Isso são 11 anos, né? Ele conseguiu um acesso, inclusive, da Série C para a Série B. No Vitória, mais tempo ainda, né? O René Simões, em 2005, começou e terminou a temporada, foi campeão baiano e acabou caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E lembrando que ele terminou a temporada, mas a temporada para Bahia e Vitória naquele ano terminou em 10 de setembro, né? Então, assim, a gente não sabe se depois de mais três meses ele conseguiria ficar. O fato é que, de lá para cá, 2005 para o Vitória, 2007 para o Bahia, jamais um técnico conseguiu começar e terminar um ano à frente de Bahia ou de Vitória. E aí, no Bahia, esse dado já tem mais um ano aí para se acrescentar. E eu penso que isso foi uma decisão precipitada, né? Eu concordo, inclusive, com o Fred. Ele disse que o que o Bahia conquistou até agora na temporada tem mais áreas de obrigação, tem mesmo, mas o torcedor do Bahia passou muito tempo sem ver o Bahia sequer cumprir sua obrigação. Obrigações regionais, obrigações estaduais, o Bahia não conseguia. E no momento que o Bahia está se estabelecendo, se restabelecendo, se reconsolidando como uma força de fato, ainda precisando recuperar essa expressão nacional, um trabalho de Guto, que já se sabia se defendia que era de longo prazo, esse prazo não foi dado. Críticas, a gente tem uma série de críticas para fazer. As decisões de Guto são decisões que a gente pode enumerar e criar aqui um catálogo de decisões questionáveis, teimosias e posturas equivocadas. As coletivas são desastrosas em diversos aspectos, mas uma coisa é fato, ele tem também atributos positivos e torcedor do Bahia, diretoria do Bahia, sabia que era um trabalho que precisaria de prazo. Mas no calor de uma derrota, mais uma derrota da zona de rebaixamento, a Série A é o que interessa, e o Bahia perdeu competitividade na primeira divisão, isso é um fato. O Guto acabou sendo demitido e o Bahia interrompe seu planejamento, vai ter que recomeçar um trabalho de comando técnico. Lógico que antes da Copa, né? Em 2014 o Bahia tinha Marquinhos Santos, perdeu, foram 7 jogos sem vencer na Série A e foi para a Copa mantendo Marquinhos Santos. Voltou da Copa, tomou um fumo do São Paulo na Fonte Nova, ele balançou, foi lá para o Corinthians na Copa do Brasil, tomou 3-0 e estava fora do time. Então o Bahia não está querendo repetir esse erro de esperar com o técnico para não perder, desperdiçar um período de treinos, mas repito, né, é um período de treinos, aspas, mentiroso. O Bahia vai ter atividade tanto durante, com dois jogos de semifinal pelo menos da Copa do Nordeste, quanto logo após a Copa do Mundo, jogo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco, oitavas de final. Fato é que eu penso que a diretoria do Bahia tomou uma decisão, não vou nem classificar como uma decisão equivocada, mas uma decisão precipitada. Eu acho que esse sinal, a decisão correta ou decisão incorreta, eu penso que ela deveria ser avaliada no final da temporada. E de qualquer forma, sendo correto ou incorreto, o fato é que foi precipitada, na minha opinião, porque já se sabia que Guto Ferreira exigiria um tempo de trabalho, sabiam também as circunstâncias, né, do trabalho de Guto Ferreira, lesões, suspensões, atletas que vieram com um bom handicap, um bom status, mas que não estão rendendo. E mesmo assim, num calor, penso eu que principalmente pelo anúncio da demissão ter sido hoje, reforça a minha ideia de que foi no calor da emoção do resultado, o Bahia demite o técnico Guto Ferreira. E aí a gente agora tem que aguardar quem vem para substituir. Mas há, de fato, um trabalho interrompido e o Bahia vai precisar recomeçar sua temporada com um novo treinador, que a gente já especulou aqui. Fica a expectativa, Celso. Eu não sei o que será daqui para frente, mas eu penso que o Bahia deu uma atropelada aí no timing das coisas e eu espero que isso... Ah, sim, só para reforçar. Isso se ele não tiver perdido o vestiário, tá? Porque isso, só quem pode informar sobre vestiário é quem vive vestiário. Não tem jeito, né? E eu não tenho nenhum tipo de informação acerca de problemas de Guto no vestiário. Nem sim, nem não. Se ele perdeu completamente o vestiário, não tem jeito. Se não for o caso...
Ah, isso é inevitável, realmente.
É. Aí, se não for o caso de perda de vestiário, amigo, é uma precipitação. Mas vamos ver como isso pode se desenrolar para o Bahia ao longo da temporada.
Então, beleza, Cardoso. Valeu também, Figueroa. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau,
tchau. Até a próxima. Tchau.